Sejam muito bem-vindos, amantes da música. Aqui quem vos fala é Marcelo Souza, um quase arquiteto, um meio músico e um total apaixonado por música. No episódio de hoje, vamos seguir aquela nossa linha de compreensão melhor dos elementos da música, aquilo que é o nosso objeto de estudo, digamos assim, no que diz respeito aos nossos assuntos, né, da música. E diversos termos são citados ao longo desses relatos, que seria primordial que todos pudessem entender melhor, para que pudessem ter uma compreensão melhor do que nós ouvimos, né? E hoje eu vou falar de um elemento que ele é muito presente no rock, mas ele está muito, muito presente também no jazz e outros ritmos, digamos assim. Esse elemento é muito famoso e é o que caracteriza muita música hoje em dia. A gente está falando do riff. O que é o riff? O riff é uma frase, né, da música. Geralmente ele como dizer, é um elemento, um tema que a música possui e que permite que seja imputado, né, uma sementinha ali do quero mais para todo mundo. Que quer dizer isso? Ele é um conjunto de notas, né? Ele é um conjunto de notas que geralmente servem como introdução ou como refrão da música. Às vezes até servem como base. Pra você ter ideia de como é versátil o uso do riff. E o riff, ele é muito importante para que a gente consiga destacar a música e fazer ela ser lembrada. Temos até exemplos de, eu vou falar deles aqui, de diversas músicas que às vezes a pessoa não sabe a letra, ela não sabe a banda, mas ela já ouviu. E isso é uma das coisas. O mundo conheça a música e ela fique gravada na cabeça. Temos, por exemplo, Sweet Child O' Mine, aquele trechinho que são repetido várias vezes, aquela introduçãozinha. Ele é um riff, né? Que tem uma levada rítmica sobre um acorde. E ele marca a música. Aí uma pessoa que seja um pagodeiro, se ela ouvir tocar o riff de Sweet Child O' Mine, ela com certeza vai saber o que que é. Então, geralmente na guitarra, utiliza-se de power chords. O que que seria um power chord, né? A gente, como eu estava falando anteriormente sobre escalas e tudo mais, da construção, né, da letra, da música, o power chord, ele tem geralmente a tônica, que é a nota que dá nome ao acorde, e utiliza-se da nota do quinto grau desse campo harmônico. Geralmente, numa guitarra, se funciona dessa forma e outros tipos de instrumentos harmônicos. Na guitarra é muito mais comum, né, esse termo e a utilização deles para se criar músicas. Uma música sem o riff, ela tem que ser muito boa para ficar lá na cabeça das pessoas. Ela meio que grava, ela é estampa, ela é o carimbo que mostra que aquela música é minha, que aquela música ela tem um destaque especial. Dentre as músicas que eu destaco, que tem os riffs, né, que são famosos e que causam esse efeito, né, de paixão, de reverência, ou digamos assim, que muitos de nós adquirimos pelas músicas. Eu peguei uma listinha aqui de uma revista, e aí talvez seja o que vai interessar, vou fazer com que vocês entendam melhor. Por exemplo, Smoke and Water, aquele eu tenho certeza que se você pegar um violão, for pro meio de uma praça e fizer esses três acordes, com certeza alguém vai olhar e vai entender. Poxa, eu já ouvi isso. Ainda que ela não saiba o que que seja. Sweet Child O' Mine, como eu já falei, é música. Tem bandas que são características por terem muitos riffs de sucesso, muitos riffs de destaque, né? O Guns N' Roses é uma delas. O AC/DC tem diversas músicas em que seus riffs são mais famosos do que a banda, como Back in Black, aquele é, de Purple mesmo tem bastante riffs. Dire Straits também tem bastante riff. Tem aquela música No Money for Nothing, que é bastante conhecida pelo riff. Às vezes, se a pessoa for ouvir a música no meio dela, entre o verso, sei lá, entre o minuto 2 e o minuto 5, ela não vai saber que música que é. Mas se ela ouvir os primeiros 15 segundos, ela vai saber qual que é. Tem Money, do Pink Floyd. Tem Layla, que o Eric Clapton regravou, que é do Derek and the Dominos. Tem Led Zeppelin, tem diversos exemplos bons de lick, né? De lick não, de riff. Lick é um outro assunto. Por exemplo, Kashmir. É aquele. Então, ele é um tema que ele é repetido durante toda a música e que ele funciona como um elemento que une uma parte do verso com a parte do refrão, e ele traz digamos assim, essa fascinação, né? Ele imputa no mercado, ele põe no mercado a característica do som da banda, né? Por exemplo, o Iron Maiden tem bastante riffs interessantes, como The Trooper, tem Fear of the Dark, Metallica tem muitos riffs. O Metallica geralmente é uma banda de riff, né? Quase todas as músicas deles são bem marcantes, como Master of Puppets, como The Unforgiven, Enter Sandman é muito famoso. Black Sabbath tem muito riff famoso. Black Sabbath também é, que a gente diz, entre os maiores riffeiros do mundo, como o Tony Iommi, que, como alguns devem saber, ele tem uma deficiência, né? Que ele foi gravar, antes deles gravarem o primeiro disco de forma oficial, o Tony Iommi trabalhava numa uma loja não, uma empresa de metalúrgica. E que, infelizmente, ele acabou tendo parte dos dois dedos, acho que o anelar e o médio, decepados, e que limita muito, né, a sua forma de tocar com relação a digitação das notas no braço da guitarra. Ele tinha pensado em desistir e voltou atrás, depois de ele ouvir uma música chamada Django Reinhardt, que também tinha isso e tocava maravilhosamente. Ele fez alguns implantes de camurça nos dedos para que mantivesse a textura parecida com a pele, e conseguiu gravar, por exemplo, The Iron Man, aquele que todo mundo conhece dos filmes da Marvel, do Homem de Ferro, Crazy Train, Paranoid e tantas outras músicas que ficaram muito famosas pelo riff dos quais ele criou. Então, eu pessoalmente considero que músicos que têm essa capacidade de pôr a personalidade sua, a característica do som da banda, e criar algo que vai se tornar eterno, né? Por exemplo, pega-se We Will Rock You, do Queen, aquele tum-tum-pá, tum-tum-pá. Não importa, nós estamos em 2021. Em 2092, se alguém ouvir isso, eu tenho certeza que vão saber de quem que foi que fez. E isso você imprime o seu nome na história, né? Nirvana, com Smells Like Teen Spirit. ou mesmo Come As You Are, entre outras tantas, né? Eu falo do rock porque é aquilo do qual eu tenho maior conhecimento e facilidade de falar sobre, mas também e outros vertentes da música se encontra esse elemento também, ele é bem presente, né? Por exemplo, Bob Marley com I Wanna Love You, aquele você vai entender que aquilo é reggae, aquilo é do Bob Marley, não importa quem toque. Até quando você muda, você mantém a mesma estrutura que foi utilizada, mas você utilizar isso em outro tom, né, de outra música, você ainda vai relembrar que, olha, isso aqui tem algo que eu conheço, eu já ouvi. Então, essa é a mágica do riff, e que quem sabe explorar e quem tem facilidade para isso se torna uma pessoa de bastante renome e importante na música, porque é uma arte, realmente é uma arte poder manipular o som de forma como que ele soe agradável, marcante, e ele faz com que às vezes um sonho torne-se realidade. Por exemplo, músicos dos quais começaram, né, com uma música. Temos muitos, aquele exemplo que nós citamos um dias atrás, e que bandas que fizeram sucesso, mas com uma música só. Às vezes aquilo permitiu que essas pessoas pudessem ter projeção dentro da música, ou de alguma forma não puderam aproveitar, mas aquele momento que eles fizeram aquela música foi primordial para suas vidas e mudou tudo. Então, essa é a grande mágica do riff, esse elemento tão famoso. Então, eu considero que eu aconselho que todos possam ouvir esses riffs e entender quando você ouvir novamente Will Rock You, vocês entendam que aquilo é um riff e quão importante é aquele elemento dentro da música. Muito obrigado a todos. Por hoje é só. Mantenham-se ouvindo o nosso podcast, o Pimenta Podcast. E por hoje é só. Muito obrigado a todos. Adeus.